Eu ouvi o hino somente crer, muitas vezes, e todas as vezes me domina novamente. Aqui também fui bem-vindo, eu fico alegre com isso, e sou grato por estar no Tabernacle Life. Ouvida, eu preguei sobre a vida e a convicção nesta manhã, e espero que cada um de nós tenha recebido essa convicção. Vocês têm que ter a convicção da fé e a convicção da salvação. Eu suponho que já tenha sido anunciado que haverá um culto de batismo, e nós estamos ansiosos por isso. Bem, o batismo também é importante. Nós vamos tentar ser o mais rápido possível. Eu estou um pouco cansado, eu cheguei cedo, e o Billy me disse, você não quer chegar mais cedo hoje à noite? Eu perguntei, o que significa mais cedo? Desde que tenha passado o tempo para a eternidade, já não terei mais tempo. Eu não me importo mais tanto com o tempo. Bem, Jimmy, que grava as fitas, ou seja, as pregações, ele as grava, que Deus o abençoe. Muitas vezes eu me pergunto como as pessoas podem ouvir. De qualquer forma, elas circulam pelo mundo inteiro, as mensagens alcançam muitos povos e são traduzidas lá e se tornam uma bênção para eles. As máquinas funcionam quase dia e noite para fazer cópias. É verdade que são vendidas, mas apenas para que possam continuar existindo, não há lucro nisso. Os livros, assim por diante, estão disponíveis gratuitamente. Eu sempre encontro pessoas que dizem, nós ouvimos uma fita magnética e fomos salvos, outros dizem que foram abençoados, e essa é também a razão pela qual nós as enviamos, para que muitas pessoas sejam ajudadas. Eu gostaria de ler uma passagem da Escritura, de Romanos 8, versículo 32, e depois entraremos diretamente na mensagem. E lá está escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria também tudo com ele? Eu falei sobre isso nesta manhã, mais precisamente sobre a certeza, a convicção, e nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, a saber, ele nos deu tudo. Vamos orar antes. Senhor, reunimos-nos aqui com o único propósito de falar de Ti, cantar para Ti, dar testemunho de Ti, glorificar-Te e honrar o Teu nome. Nós oramos para que abençoes nossa reunião e que a Tua grande presença venha, que tudo nos seja preparado e que nos seja concedido o que Deus espera de nós. Nós trazemos a Ti nossas intercessões, pedimos também que nos aproximemos de Ti, que nos tornemos mais intimamente unidos a Ti, recebamos a cura do corpo e tantas outras coisas. Tu conheces todas elas e tudo, o que quer que seja que mova os nossos pensamentos, ó Senhor. Se não tivéssemos a Ti como Pai Celestial, se não tivéssemos alguém a quem pudéssemos recorrer e descarregar, se ninguém tivesse carregado nossos pecados, o que seria de nós, então? Por isso estamos tão felizes por Tu seres tão bondoso e abençoador. Nós somos gratos por isso. Senhor, mesmo se não consigamos expressar isso direito, Tu conheces nossos corações. e nós te pedimos que deixe nos encontrar graça diante de ti em nosso canto, nossa adoração, nossa atitude, nossa pregação, para que tu possas nos dar tudo o que nós necessitamos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amanhã de manhã haverá a escola dominical e amanhã à noite será a última reunião dessa série de reuniões de avivamento, não o fim do avivamento, apenas o fim dessas reuniões de avivamento. O avivamento deve continuar. Por favor, dediquem-se toda a sua confiança e atenção. Eu vou falar sobre o tema "Todas as coisas nos foram dadas". Eu gostaria de ensinar isso como se fosse numa aula da escola dominical. Você sabe que eu não sou pregador, eu tenho que fazer o melhor que puder e expor de acordo com a palavra. Eu peço a vocês que não tropecem nisso, mas que creiam. Eu creio saber o que eu digo e prego, e está escrito, eu sei em quem creio. Nós vivenciamos isso. Bem, essa manhã veio um sacerdote grego, ele vem da Igreja Batista, é uma pessoa de caráter muito bom, muito fino. Ele queria ter uma experiência mais profunda com Deus e ouviu falar de outro sacerdote grego que já havia se convertido ao Senhor, e o pai desse homem é um professor de alto nível lá na Grécia, e esse homem ouviu uma gravação de fita magnética. No início ele criticou, depois ele veio, se deixou batizar e recebeu o Espírito Santo. E ele disse, irmão Branham, eu sei que você não sabe grego e, pelo que percebo, seu inglês também não é muito bom, mas para quem que conhece grego, e ele, como estudioso, disse, a exposição em suas pregações é de acordo com o grego, é simplesmente perfeita. E vejam, é o Espírito Santo que opera tudo isso. É um fenômeno. Mesmo que não se saiba, o Espírito Santo sabe e ele une as coisas umas às outras. Vejam, eu espero que vocês em breve conheçam esse irmão. Ele pode ser uma grande ajuda para nós. Orem por nós. Todas as coisas, nós não podemos falar de todas as coisas, mas todas as coisas nos foram dadas por meio de Cristo. E se ele não poupou o seu filho unigênito, quanto mais nos dará tudo por meio dele, se estivermos dispostos a aceitar. Não poderei falar de tudo, mas de uma coisa determinada dentre todas essas coisas que ele nos concedeu. Vejam, a saber, o perdão. Eu amo a palavra perdão. Na verdade, a palavra significa ser liberto da culpa. E que experiência é essa para quem a vivenciou, de ter sido liberto da culpa? Não é tentar se afastar disso por meio da psicologia, mas sim ter recebido o perdão de modo que a questão esteja resolvida, ela está esquecida. Não apenas afastada, pois assim vocês poderiam voltar, retornar para ela. Como por exemplo com o pecado. No Antigo Testamento o pecado foi encoberto. Agora vocês estão separados do pecado e o pecado foi lançado no mar do esquecimento. E Deus não se lembra mais dele. Eu sei que aqui do pódio certamente não se pode contar piadas, mas apenas para destacar um ponto, certa vez me contaram o seguinte, havia uma jovem cujo pai havia realmente vivenciado a Deus. E todas as vezes, quando ele lia na Bíblia sobre o perdão dos pecados, ele ficava tão movido, ele chorava e louvava a Deus e assim por diante. E essa dama pertencia a uma sociedade assim de prestígio, e em sua casa as mulheres se reuniam. E esse pai estava justamente em visita, e ela sabia que ele ficava muito movido, assim, e pensou, se eu deixar a Bíblia com ele, então ele vai começar a falar alto. Eu vou tirar isso dele, vou dar um livro de geografia para ele, e vou mandá-lo para cima, ele deve olhar para as imagens, e assim por diante. E quando estavam prontos para tomar o chá lá, de repente, houve lá em cima uma agitação, gritos de alegria, júbilo, adoração e assim por diante. E ele gritou, aleluia, e assim por diante. E as mulheres ficaram agitadas. A filha subiu e disse, papai, isso não é a Bíblia? É um livro de geografia que eu te dei. E então ele disse, eu li recentemente na Bíblia que meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, onde é mais profundo. Agora eu li aqui que encontraram um ponto no mar onde ainda não sondaram o fundo. E então pensei, deve ser ali que meus pecados foram lançados. E assim eu louvei o Senhor. Vejam, não apenas postos de lado, mas apagados, eliminados, não apenas colocados de lado. Vejam, pelo perdão nós fomos libertados, não pela psicologia, não, não por meio de qualquer doutrina ou qualquer emoção, mas fomos libertos pelo poder do Gólgota. Perdão nos foi concedido. Nós estamos livres. Ó, o que significa ser livre? O fardo foi tirado de seus ombros. Vocês estão livres. Eu tive uma pequena experiência recentemente. Eu vou contá-la, mesmo que não seja totalmente apropriado. Durante 5 anos, eu tive que carregar um grande fardo. Vocês sabem, isso partiu do governo. E eles queriam encontrar algo em mim para me prejudicar. Mesmo nas reuniões dos últimos 16 anos. E eles realmente investigaram tudo, onde as pessoas em todas as reuniões haviam emitido cheques para cobrir as despesas nas diversas reuniões. E então, o Tesouro Público da Receita Federal me notificou e eu tive que pagar impostos. E eram muitos milhares, e vocês sabem que meus cheques foram simplesmente emitidos e diziam lá, William Branham, eu assinei todos os cheques, embora eles fossem depositados na tesouraria da congregação. Então me disseram, ah, quando você assinou, isso significou para nós que aquilo pertencia a você. E o que eu podia fazer? Ou, isso me preocupou muito, muito mesmo. E segundo os cálculos deles, eu devia a eles mais de $300 mil dessa forma. Eu disse, eu posso pagar a vocês, ou seja, $1 por ano, se eu viver tempo suficiente? Mas então eu disse, não, eu paguei meu imposto e esse dinheiro nunca me pertenceu. Como devo pagar imposto sobre isso? Mas eles continuaram procurando por anos a fio. E alguém que está aqui presente, então eu posso dizer isso diante de Deus e das testemunhas, não encontrar um único ponto em que eu tivesse usado dinheiro para mim. Então o advogado me disse, irmão Branham, o Estado quer fazer um compromisso com você se você estiver disposto a aceitar. Eu tinha contratado um homem de Minneapolis que o irmão Argan Bright me recomendou. E Ele era um homem que entendia bem nessas questões tributárias. E eu perguntei, o que é que eu fiz? Você deveria ter sabido melhor. Você não cometeu fraude, mas você assinou, embora o dinheiro tivesse sido depositado na tesouraria da congregação. Eles não tinham como saber isso. Lá estava escrito William Branham e a sua assinatura, e para ele significava que era dirigida a você. Vejam, eu entreguei tudo e paguei as despesas, até mesmo as viagens para o exterior. E então ele disse, eles querem fazer um compromisso, um acordo. E eu disse, eu não sei se devo fazer isso. E então ele disse, você tem 99% a seu favor, mas isso onde eles não podem acusá-lo em um julgamento. Mas para eles basta 1%. E basta que digam, seu nome estava lá e também sua assinatura, e já alegariam que isso pertencia a você. E embora seja comprovável que tudo foi para o cofre da congregação, como associação registrada, nesse cofre ou nessa tesouraria. Bem, vocês sabem, isso se arrastou por anos e anos. E então ele disse só uma coisa. Então ele me disse em que consistia o acordo ou compromisso. Eu disse, isso eu não faço. E então ele disse o seguinte, nós podemos assumir o caso, nós somos seus advogados, nós podemos, e você tem uma chance, e nós podemos dizer, são doações pelas quais nenhum serviço foi prestado, e assim por diante. E eu disse, olha, eu não tinha cabelos grisalhos antes, mas agora eu tenho. Só de pensar que eu estou sendo acusado como se fosse uma pessoa má ou tivesse feito coisas, e fazemos isso com um pregador que chama outras pessoas para Cristo para que sejam salvas de coisas criminosas, e agora eles mesmos estão me transformando em um homem assim. E todos aqueles que fazem propaganda de cigarros e tudo mais, eles podem tirar suas propagandas lá do ar e aqui querem me tratar dessa maneira. Eu disse, isso não é justo. O Estado deve decidir de outra forma. E eu disse, Deus tomará a decisão final. Então o advogado disse, Sr. Branham, eu sou grato por isso, eles não conseguiram encontrar nada, mas se, por exemplo, eles o levarem a um julgamento, o seu nome estará nos jornais de todo o país. E o que acontecerá então? E não importa o quanto você seja inocente e como isso seja comprovado, aos olhos das pessoas, você será culpado. Como aconteceu com o querido irmão Batista, que foi acusado por uma mulher que disse que ele entrou na casa dela e tentou abusar dela. Isso aconteceu há cerca de 3 anos. E esse pregador conseguiu provar diante de sua congregação que estava a 150 quilômetros de distância do local naquele dia. E mesmo assim, houve um julgamento no tribunal e o caso saiu nos jornais. E ele queria processar a mulher e assim por diante. Vocês leram tudo o que aconteceu. O nome dele apareceu nos jornais. E as pessoas disseram, vejam, 70% dos americanos disseram, por que tinha que ser assim? Vejam, mas quando se faz propaganda de cigarros e assim por diante, ninguém se incomoda. E então ele me disse, vai ser preciso muito dinheiro. Eu tinha cerca de 75 dólares e eles pediram 40 mil que deveriam ser pagos. Eu perguntei, o que eu fiz? Eu fui para casa e disse à minha esposa, mulher, arrume as crianças, eu vou sair agora para mendigar. Eu não posso mais pregar, isso é demais. E eu disse, eu não fiz nada de que seja culpado, e mesmo assim eles acham que sou. E ela é muito, muito corajosa. Ela colocou o braço em volta dos meus ombros e disse, pense nisso, Billy. Se você agora se afastar, você será um covarde. em frente à situação, em frente à situação. Então fui para o meu quarto de oração e disse: Senhor, o que eu devo fazer? Então veio a Escritura. Um dia perguntaram a ele: é correto pagarmos o imposto? E vocês sabem o que ele diz: dai ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Então procurei essa passagem bíblica e então o Senhor enviou Pedro e disse: pega o primeiro peixe que pescares, tira o dinheiro e paga o imposto por mim e por ti. E foi como se fosse um adiantamento, mas foi suficiente. Pega, lança a linha e no primeiro peixe abre-lhe a boca e depois paga. Dá isso por mim e por você para que não sejamos motivo de escândalo. E eu disse: ó Deus, isso é muito bom. Tu certamente tens outro peixe. Eu não sei onde ele está, nem como devo fazer, mas o irmão que está sentado aqui. Então eu pedi os 40 mil emprestados ao irmão que está sentado aqui e disse: em 10 anos eu vou pagar de volta. Eu não sei como, mas eu sei que Deus ainda tem peixes, tudo pertence a Ele. Bem, eu fui para casa, então escrevi no cheque que me foi emitido: totalmente quitado. Então liguei para o banco e perguntei: sim, disseram eles: Billy, está tudo certo, agora você está livre. Oh, para mim, isso foi algo grandioso. Eu abracei minha esposa e disse: mulher, fui perdoado, querida, tudo está resolvido agora. Agora posso ir onde eu quiser, o fardo foi tirado de mim, estou livre. Que coisa maravilhosa é ser perdoado. Bem, meus pecados também eram algo. Eu não podia fazer nada a respeito. Eu nasci com a natureza de Adão. Eu precisava de perdão e o recebi. Oh, quando eu fui liberto, eu fiquei tão feliz e ainda estou. Bem, quando as pessoas pecam, elas atravessam o grande abismo. E esse abismo está entre elas e Deus, separadas, distantes de Deus. E não havia como voltar para Deus. Estavam completamente do outro lado desse abismo, do outro lado da fenda, não podiam voltar. Então, Deus, que é rico em misericórdia, que em sua maravilhosa graça encontrou um sacrifício substitutivo para tomar lugar do culpado. Mas o sangue era o único preço que podia ser pago. Nada mais era válido como preço. Nada mais existia naquela época, nada mais existe agora. Somente no sangue estava o preço para aquele que se tornara culpado. A primeira decisão de Deus foi perdoar o ser humano com base no sangue derramado. E Deus não pode tomar uma segunda decisão contrária à primeira, pois então a primeira teria sido errada. E isso não é possível. Vejam, Deus tem apenas um caminho, e esse é o caminho pelo sangue. Sua decisão é perfeita e eterna, pois Ele é Deus, e a Sua palavra é eterna, e a Sua decisão, de acordo com a Sua palavra, ambas são perfeitas. Vocês não podem acrescentar nada a isso, nem tirar nada. Desde então, esse tem sido o único lugar e a única maneira de Deus estabelecer comunhão com as pessoas. Lá no Jardim do Éden havia comunhão, mas desde a queda foi sua decisão que a salvação e o perdão viessem por meio do derramamento de sangue, para que pudéssemos entrar em comunhão com Ele. Esse é o único lugar onde Deus encontra os pecadores, e todos nós somos pecadores por natureza. E foi necessário um sacrifício que derramasse sangue para nos trazer de volta à comunhão com Deus. Não há outro caminho. Desde Adão até hoje, as pessoas têm tentado encontrar seu próprio substituto. As pessoas tentaram repetidamente. Começou com as folhas de figueira, chegou até a educação. Sempre tentaram criar um substituto. Adão expressou o que há no ser humano, a saber, com as folhas de figueira. Mas desde então construíram torres, construíram cidades, construíram altares de ídolos, criaram denominações, desenvolveram e praticaram a ciência. Mas tudo continua como antes, diante de Deus. Somente da maneira que Deus determinou é que podemos chegar até Ele. Ele aceita as pessoas apenas com base no sangue derramado. Lá está a comunhão, aí está a possibilidade de transpor o abismo. Não por meio de denominações religiosas, não por meio de lugares santos, não por meio de locais santos, mas sob o sangue derramado do Cordeiro. Esse é o único caminho de volta. A pregação da cruz e do crucificado. Vejam, esse é o caminho preparado por Deus para que pecadores possam chegar até Ele e ter comunhão com Ele. Ao longo de todos esses anos, os justos passaram por meio dessa decisão de Deus para a vida. Os justificados por Deus não discutem nem argumentam sobre isso. Eles aceitam a decisão de Deus. Eles não querem fazer nada por si mesmos. Eles estão interessados apenas no que Deus fez por eles e permanecem na decisão de Deus. Assim, os justos vivem pela fé. Pois esse é o caminho pelo qual os justos alcançam a vida. Não que eles mudem alguma coisa, o que seria novamente injusto, não, mas sim da maneira como Deus planejou o programa para estabelecer comunhão conosco por meio do sangue derramado. Jó e os patriarcas, e como por exemplo Jó, eu quero dizer, Jó foi escrito antes dos 5 livros de Moisés, assim é ensinado, talvez o livro mais antigo da Bíblia. Quando Jó aceitou o sacrifício de sangue, embora seus vizinhos e os membros de sua congregação estivessem contra ele e disseram, ele pecou em segredo, Jó sabia que ele poderia permanecer firme porque ele havia feito o que Javé exigia dele. Ele sabia que ele havia oferecido seu sacrifício com um coração sincero. Abraão também adorou com base no sangue derramado. E Israel também sob o sangue derramado. Vejam, em nenhum outro lugar isso era possível. Foi assim que as orações e ações de graça foram apresentadas diante de Deus. Vejam, o único lugar onde a redenção aconteceu para nós, isso aconteceu por meio do sangue derramado. Certa noite, na congregação de Oral Roberts, eu preguei sobre as 7 marcas que foram feitas no animal de sacrifício. Eu falei sobre isso. E quando, por exemplo, o pecador vinha para se apresentar diante do Senhor, ele precisava saber que algo morrera em seu lugar para lhe preparar o caminho. E uma pessoa que deseja ter comunhão com Deus precisa reconhecer que alguém morreu em seu lugar e levou os seus pecados para restaurar a comunhão com Deus. Temos que reconhecer isso. É assim que Deus se encontra com o ser humano por meio do sangue derramado. Não importa o que tentemos ou digamos, nós pertencemos a esse ou aquele lugar, isso não terá efeito. Somente ali Deus encontra o adorador, debaixo do sangue derramado. Deus cheio de graça e misericórdia, como eu já disse muitas vezes, Ele fez com que animais morressem pelos seres humanos ou em lugar dos seres humanos. Agora, vamos supor que um judeu verdadeiramente sincero no Antigo Testamento tenha reconhecido que não tinha comunhão com Deus, que ele estava de fora. Então, eles pegavam um animal realmente escolhido do rebanho, o melhor. Ele não podia ter nenhum defeito, pois o sacerdote tinha que examiná-lo. E para o sacrifício pelo pecado tinha que ser um cordeiro, e tinha que ser um cordeiro sem defeito, assim como Jesus era o cordeiro de Deus sem defeito. E esse sacerdote que veio para isso, um judeu, ele ofereceu o sacrifício expiatório pelos pecados e foi oferecido para a pessoa em sinceridade. Aquele reconheceu os seus pecados, ele sabia que havia agido errado. Ele entregou ao sacerdote, que então impôs as mãos sobre essa oferta. E o que ele fez? Ele se identificou com esse sacrifício. Vocês entendem o que eu quero dizer? E então o sangue foi derramado, e aquele judeu pôde partir após a oferta justificado, sabendo que havia atendido às exigências de Javé. Se hoje os cristãos compreendessem que seus pecados podem ser perdoados de verdade, e isso somente se olharem pela fé para o Gólgota e aceitarem para si pessoalmente o que ali aconteceu, nenhum dogma pode fazer isso, nem qualquer tipo de treinamento ou educação de qualquer sistema. Nenhum método científico pode fazer isso, mas simplesmente e exclusivamente pelo sangue derramado do Cordeiro. Assim nós aceitamos. Então a pessoa em questão vai embora, e ela fez o que Javé exigiu, e está justificado, pois ele cumpriu o que era necessário, ou seja, fez o que Javé exigiu. Então, ele sente pela fé que está justificado diante do Senhor. Agora, ouçam com atenção. Ele agora pode tomar Deus na sua palavra, pois foi sincero e agiu com sinceridade, porque Deus assim determinou e exigiu. Bem, isso foi maravilhoso. Ele sabia que havia sido justificado, pois cumpriu o que Deus exigiu de acordo com a palavra. A palavra exigiu isso para sua justificação e ele o fez. Bem, no fim das contas foi maravilhoso para o começo, mas depois isso se tornou uma tradição familiar. Eu espero que vocês compreendam o que eu penso. Então os judeus foram, ofereceram sacrifícios, mas ofereceram porque outros ofereciam. Isso se tornou uma tradição. E então, talvez tenham dito, talvez eu tenha pecado, então preciso levar um cordeiro. Veja, não havia mais arrependimento nem sinceridade na questão. Era apenas um ritual. Simplesmente algo que se tornou uma forma. Pegava os animais, os sacrificavam, mas não recebiam mais nada disso, porque não colocavam nada de si mesmo na questão. Embora externamente cumprissem o que Deus exigia, mas não o faziam com o coração, no verdadeiro sentido original. Eles obedeciam à letra da lei de forma fundamental, mas já não havia a mesma sinceridade na obediência. Era apenas um ritual. Vejam, eles seguiam uma tradição. E deixe-me parar um pouco aqui. Vocês percebem o que eu realmente quero dizer? Dia após dia, noite após noite, não que eu tenha algo contra metodistas, batistas, presbiterianos e contra denominações, mas vocês perderam o que vocês uma vez tinham, essa sinceridade. Aquela coisa que vocês deveriam ter em sua adoração. Isso se tornou como uma tradição familiar. Nós chegamos à congregação, pergunto, você crê no novo nascimento? Sim. Você crê nisso? Sim, sim, eu creio, sim. Mas onde está a sinceridade nisso? Quando se ofereceu o sacrifício pelos pecados, e então se toma a ceia do Senhor, hoje, quem quiser toma, como que? Ele fuma, bebe, toma a mulher de outro, e faz isso e aquilo, e as mulheres fazem o que querem, e mesmo assim, eles têm parte na ceia do Senhor. Sim, vocês não compreenderam que isso não vai assim? A Bíblia diz, quem não for digno e beber, ele come e bebe para si mesmo a condenação e é culpado do sangue e do corpo do Senhor. Vejam, nós perdemos essa sinceridade, algo de errado conosco. Vejam, nossas reuniões festivas não são mais como eram antes. Talvez porque até mesmo é apropriado dizer isso, não conseguimos nos ajudar, nós precisamos de ajuda. Mesmo quando se faz uma pregação, vejam, não aqui, mas em muitos lugares, isso acontece repetidamente. Quando eu prego por um tempo mais longo, já vem me puxar pela barra assim da jaqueta e querem que eu pare. Afinal, trata-se da palavra de Deus. Antigamente havia reuniões nas ruas, pregava-se até o suor escorrer para dentro dos sapatos. E então estão as reuniões das ruas, não se canta mais. O que aconteceu hoje, quando se pede uma oração, ora-se pelo presidente, por mais algumas pessoas e pronto, já está tudo acabado. Onde ficou o ponto central, a palavra, a sinceridade? Nós perdemos o interesse. Olhem, eu prezo muitos testemunhos, também a música e todas essas coisas, mas isso ainda não é a coisa em si. Não, é necessário a proclamação da cruz e uma circuncisão pelo Espírito para que a vida possa surgir. E aí que temos que buscar encontrar novamente a sinceridade. Vejam, chegou a hora. Onde ainda há sinceridade? Hoje, tantas coisas entraram nas congregações, tudo está morno. Onde ficou essa profunda sinceridade? Um pregador me disse, você vai perder o seu ministério se continuar pregando assim. E eu disse, Deus me deu esse ministério, e se eu pregar e depois então perder, então terei deixado algo de lado. Deus confirmará a sua palavra, ele a honrará. Bem, a sinceridade se perdeu de alguma forma, um pequeno interesse. Deveria ser como um ano de jubileu, um ano de regozijo, pois sabemos que somos positivos nas coisas que anunciamos. Deveria ser assim, que Shreveport seria assim aqui despertada e deveria estar lotado assim, as janelas deveriam se abrir e as pessoas deveriam sair gritando o que vivenciaram com Deus por meio do Evangelho. As pessoas nas ruas deveriam dar testemunho do poder de Deus. E, no entanto, cremos o que dizemos, mas perdemos a sinceridade e o entusiasmo. Nós perdemos. Bem, essa é a verdade. Isso está exatamente assim, certo? E não voltaremos a esse ponto até que aprendamos a valorizar o que Deus fez, que ele abriu um caminho para nós, nos chamou e até mesmo confirmou por meio do seu Espírito e da sua palavra que ele nos aceitou e nos deu a convicção. Que tragédia é ver a congregação nesse estado. Eu não tenho nada contra as congregações. Vocês compreendem certamente o que eu quero dizer? Elas não carregam mais sofrimento, apenas rituais, uma forma. Mas Israel precisava e usava a palavra, assim como os mandamentos, da mesma forma como as congregações fazem hoje. Elas se referem à Bíblia, mas não há mais sinceridade. E quando Israel começou a pegar a palavra e os mandamentos e transformá-los em rituais, isso não agradou a Javé, que havia dado a palavra. Foi nessa época que eles transformaram a palavra em rituais. Mas foi nessa época que Isaías surgiu. Vocês podem ler em Isaías 1. Ele havia sido enviado a Israel. Eles o odiaram e mais tarde o cortaram em pedaços. Mas o que ele fez? Ele lhes trouxe a palavra. E ele disse: Deus não gosta do cheiro de vossas ofertas. Era assim naquela época. O que era isso? Eram festas que Deus havia determinado. Todas as festas, lua nova, sábado, sacrifício pelo pecado, tudo. Deus havia ordenado isso, mas eles transformaram isso em uma tradição. Isso está certo. Ó congregação, vocês percebem o que faz o que o coração de pregador se parta? Ele nos deu a vivência de Pentecostes, nós transformamos isso em uma tradição. Onde ficou a sinceridade na congregação? Onde ela está? Onde está a sinceridade na maioria? As pessoas não conseguem mais dar testemunha disso, elas nem querem sequer ouvir isso. Querem alguém um pouco mais assim, polido, assim, naturalmente. Como foi naquela época, assim é agora. Deus enviou-lhes naquela época Isaías e ele não se importou. Ele os repreendeu pelo que faziam. E esse profeta simplesmente disse o que ele tinha a dizer. Ele disse: Deus não gosta das vossas ofertas. O que eles fizeram? Eles tinham contaminado tudo, apesar de oferecerem sacrifícios. Eles tinham contaminado tudo, porque agiram sem sinceridade. Ele disse: vossas tradições e costumes tiraram o poder dos mandamentos. Bem, hoje foram as nossas tradições que fizeram isso. Elas tiraram a força da nossa adoração. Foram as nossas tradições que fizeram isso. E vocês dizem: sim, isso se refere a esta ou aquela congregação. Não, isso se refere a todos nós. A todas as congregações. Suas tradições os privaram do poder. Vejam, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Hoje se tornou uma tradição. Vejam, e Deus não consegue suportar isso. A razão pela qual o adorador pode vir, hoje isso é feito de uma determinada forma. E nós somos culpados disso, assim como todos os outros. Nós transformamos isso em uma forma, em vez de levarmos a sério os mandamentos de Deus. Recentemente, quando os movimentos começaram, o que aconteceu? Avançou-se, então transformou-se isso em uma tradição. Em vez de unir os irmãos, a juntá-los, eles foram separados repetidamente. E às vezes isso é feito apenas para se diferenciar dos outros e não em amor. Vocês têm que agir com sinceridade. Não existe quase mais sinceridade verdadeira. As pessoas vêm ao altar e vêm quando a música toca, quando se dança, quando se bate palmas. Vejam, então há movimento para lá e para cá, no salão e talvez até falem em línguas. Eu creio nisso. Eu creio que se pode ser movido, eu creio que se pode bater palmas, mas se não houver uma vivência por trás disso, se não houver sinceridade associada a isso, e vocês não tiverem a convicção de que Jesus Cristo os purificou, o que então? Não apenas porque a senhora Jones fez isso, mas algo em vocês que trouxe uma nova vida, e vocês sabem, seus pecados estão perdoados e a alegria do Senhor está em vocês, assim como a vida da ressurreição de Cristo. Vejam, então vocês têm uma bem-aventurada convicção. Vejam, onde está a sinceridade? Eu creio que as pessoas podem exultar e regozijar sem estarem salvas, podem correr de um lado para o outro, falar em línguas e não estarem salvas e muitas outras coisas mais. Vejam, mas vocês não podem ordenar todos assim. Vocês sempre têm que discernir. Mas vejam, também há pessoas sinceras que realmente vêm e de fato venciam a Deus. E os resultados provam isso porque eles buscam com sinceridade e na fé, no sangue derramado, elas vêm para o Senhor. Vejam, então elas recebem o que é certo. Os outros só estão seguindo junto, seguindo a onda. E isso não deveria ser. Imitações ocorrem em toda parte. Imitações e coisas simplesmente na cabeça. Se vocês vêm e buscam o Espírito Santo, então venham e que o Espírito Santo os vivifique. E como escreve Pedro na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, até que alcance a plena maturidade de Cristo, e o máximo disso é afinal o amor, e sejam então selados pelo Espírito Santo. Vejam, como eu disse ontem à noite, não é como se um corvo simplesmente pegasse algumas penas de um peru e dissesse, eu sou um peru. Não, isso tem que vir de dentro e ser verdadeiro, genuíno. Vejam, alguns tentam apenas mudar por fora. Não, só porque viram que outros passaram por isso, venciaram isso e acabam caindo em alguma tradição, em algum ritual. Não, isso precisa acontecer por dentro. É uma vida, e aí que vem a purificação e a santificação em vossas vidas. Vejam, Isaías disse isso a eles naquela época, e ele diz, Deus esconde o seu rosto de vocês e de seus sacrifícios. Vocês têm seus rituais, vocês têm sua forma, vocês fazem o que ele disse, mas não fazem com sinceridade. E por isso os sacrifícios não eram agradáveis a Deus. E se vocês oram dessa maneira, Deus não ouve. Ó Deus, tem misericórdia de nós para que possamos começar da maneira correta. Deus disse, mesmo que sejais corretos na palavra, e se não o fizeres com amor e sinceridade, então Deus esconde o seu rosto e não ouve as orações. Vejam, é assim mesmo. Ó, vocês dizem, sim, mas você falou apenas do Antigo Testamento. Bem, vamos para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3. O Espírito Santo nos advertiu que, nos últimos dias, a congregação se afastaria da sinceridade e da fé, e que teria apenas uma forma de piedade, mas negaria o poder que acompanha a verdadeira fé. Uma aparência de piedade negando o poder. É assim mesmo. Deus odeia uma religião sem poder. E toda religião hoje que não tem Cristo em si é sem poder. E toda religião em que Cristo está sob o seu próprio sangue e tem poder em si. Vocês dizem, Deus odeia uma religião sem poder? Naturalmente, as festas, reuniões festas, são para mim um fedor, disse ele. Não me agradam. Vejam, ele disse à rica congregação Laodiceia, porque és morno, vou vomitar-te da minha boca. Nós chegamos a esse ponto. Ó Deus, envia-nos um Isaías, um homem que nos diga do que se trata, que exponha as pessoas e clame em voz alta. Vocês acham que ele seria aceito? Certamente não. Mas ele clamaria mesmo assim. Ele levantaria a voz. Deus não gosta de uma religião sem força. Deus quer se revelar com poder. Ele quer sinceridade. E a sinceridade trata a verdadeira adoração, não uma forma, mas um poder real na adoração, para que vocês saibam que passaram da morte para a vida. Deus quer realizar a sua palavra por meio do seu poder. E se uma congregação nega o seu poder, como Deus poderá confirmar a sua palavra com poder? Se a congregação ignora isso e diz, isso não existe mais, como Deus poderá então confirmar a sua palavra e fazê-lo entre as pessoas se elas negam que ele o faça? Vejam, vocês podem passar por todos os rituais e não adianta nada. Vejam o que acontece. Deus quer fazer isso pelo poder do Espírito Santo e confirmar a sua palavra. Mas a congregação quer fazer isso. E querem negar o Espírito Santo e eles mesmos se destacar, criando grandes organizações para terem muitos membros. Não importa se batizam pecadores, se batizam bêbados, o que quer que façam, desde que a congregação cresça com isso. O Apocalipse nos diz no capítulo 17 que uma era prostituta e as outras eram suas filhas. E ela tinha nomes de blasfêmia. Vejam, as congregações, filhas, tudo está visível hoje. Pessoas que simplesmente se filiam a congregações e pensam com isso, receberão a salvação em vez de se voltarem para aquele que somente pode conceder a salvação. Vejam, há nomes blasfemos por toda parte. Existem centenas de denominações, blasfemias por toda parte. Vocês se desviaram para tradições humanas, mas onde está o poder? Vocês dizem, mas há muito poder. Foram batizados no Espírito? Sim, então vocês dançaram no Espírito e vocês não têm fé suficiente para que a dor de dentro seja curada. Isso não é força, isso são bênçãos. Vejam, uma grande diferença há entre bênçãos e poder. As bênçãos recaem sobre todos, justos ou injustos, o sol brilha em toda parte. Vocês precisam voltar à verdade, amigos, aquilo que Deus realmente quis dizer. E o que ele disse, isso ele também pensa assim. E ele, naquela época, rejeitou e não atendeu as orações deles. Vejam, amigos, se Deus não poupou a árvore original, quanto menos os ramos enxertados, vocês têm que ser sinceros, vocês têm que fazer as coisas da maneira certa. Deus quer se revelar. Ele quer derramar o Espírito Santo e deixá-lo agir na congregação. Mas a congregação sempre tem suas próprias regras e assim por diante. Vejam, Deus quer enviar o Espírito Santo para que ele guie a congregação. Mas para que isso aconteça, é necessário que ela rejeite o que é de outra natureza e aceite o que vem de Deus. E se vocês rejeitarem o que vem de Deus, o poder de Deus não poderá agir. Vejam, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Se, por exemplo, houver uma locomotiva, ela pode estar bem polida, mas se não houver vapor, o que acontece então? Vejam, não há força. O que adianta uma locomotiva parada que não funciona? Algumas semanas, talvez há 8 meses, eu tive uma visão e eu vi dois discutindo por causa de uma reunião na qual iriam falar. Então, eles estavam em Nova York e se encontraram lá. E, de fato, um deles, ele atingiu o outro de tal forma que ele morreu. E eu pensei, o que ainda vai acontecer com isso? E então, no Colorado, eu estava lá em uma pequena cabana em Colorado e orava. E eu disse, nas últimas horas, algo aconteceu. Minha esposa estava lá, meu filho Billy, Paul e minha nora. E eu vi uma senhora de aparência simpática e vi como essa senhora tentava chegar a um médico, mas ela morreu. E o Espírito falou comigo, dizendo, vão dizer, relatar que ela se suicidou, mas ela não se suicidou, ela morreu de ataque cardíaco. E eram 4 horas, eu vi quando isso iria acontecer, e eu sabia que isso iria acontecer. E quando eu voltei da montanha, e era Marilyn Monroe, era ela, era uma espécie de stripper, vocês já leram a história dela, ela já havia nascido fora do casamento, a mulher dela morreu num manicômio, ela teve uma vida difícil e sempre ansiou por algo. Oh, como eu gostaria de ter conseguido alcançá-la, eu sei o que ela precisava, eu sei ou sabia o que ela precisava. Ela foi a tantas congregações, mas em todos os lugares só viu rituais. O que ela precisava era da ligação com Deus por meio do sangue. E eu não penso que haja alguém aqui com 16 anos ou mais que não saiba quem ela era, uma estrela de cinema. E quando a vida se foi de seu corpo, então deram-lhe apenas um número e ninguém veio buscá-la. Tão famosa em vida e depois da morte ninguém mais a queria. O que é importante, o corpo ou a alma? Vejam, nós temos que ser sinceros, pois Deus exige isso. Isso tem que vir. Bem, e quem rejeita o Espírito Santo e aceita o lado formal, tendo apenas aparência de piedade, mas negando o poder, se pode repetir o credo apostólico, recitar isso e aquilo, e depois fazer tudo o que for possível, é uma forma pela qual se passa sem que haja o poder de Deus nela. Simples. Veja como o corpo dessa menina. Então, ninguém queria. A vida havia saído dela. Quem ainda queria, então? Vejam. É a vida que conta. Não importa o quanto vocês alcancem nesse mundo e o que os outros pensem de vocês. O que é com a vossa alma, com a vossa vida, está em ordem com Deus? E só pode estar em ordem com Deus se vocês aceitarem que Deus superou a grande separação, o grande abismo, e se reconciliou consigo mesmo em Cristo. Não uma denominação, nenhum lugar, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Depois que Isaías disse a Israel naquela época que eles tinham desviado e seguiam suas tradições e lhes provou que Deus rejeitava suas orações. Isaías era um profeta. Ele lhes disse que o sacrifício valia para Israel, mas depois disso veio outro profeta. Seu nome era João. Nós o conhecemos como João Batista. E ele não se limitou a Israel, mas indicou a toda a descendência de Adão, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vejam, naquela época eles não compreenderam, eles não eram sinceros. Eles tinham tradições formais e Deus não podia fazer nada com isso. E ele enviou um profeta para apresentar a coisa. E então, o Cordeiro de Deus, para a completa humanidade, que tirou o pecado do mundo, então, o Cordeiro foi pregado na cruz. Ele foi pregado na cruz, no Gólgota.